da manga rosa. E começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mando e sim, da manga rosa quero o gosto e o sumo. Melão maduro, sapotijuá, jabuticaba, bateu olhar noturno, beijo traboço de um bucajá.
Meu nome é Gustavo Passe, bora Bahia, minha porra.
E aqui é o Renato Martins. E, cara, toda vez que eu bebo uma Sezon, eu quero dormir enrolado num cobertor de cavalo, cara.
E aqui é o Rika Shimoishi. E Lampião abençoaria essa cerveja.
Ah, muito bem. Galera, estamos aqui com uma cerveja. A cerveja Graveteiro Sezon Umbu, produzida pelo pessoal da Experimento Beer. A Sezon Umbu é uma cerveja que tem 10% de fruta em sua composição e 6,2% de álcool.
Ô, louco.
E a gente tá aqui falando da cerveja perto do lançamento, né? Uma cerveja que tá sendo lançada aqui em São Paulo essa semana. Então a gente aproveitou...
Beercast na crista da onda.
Na crista da onda.
Vai ser lançada amanhã, né? Vocês estão ouvindo hoje, mas a cerveja só vai ser lançada amanhã aqui em São Paulo.
Onde que o pessoal vai achar essa cerveja aí,
Anselmo? No EAP, cara. Tem um lançamento programado para o EAP. Se não cancelarem de novo, né? Na verdade, isso era para ser uma entrevista com o Arthur Schuller, que é um dos sócios do Experimento Beer, que não pôde estar aqui com a gente.
O EAP que virou o cerveja... tem o São Paulo Fashion Week, o EAP virou o cerveja Fashion
isso,
Week.
Isso, é verdade. Todos os lançamentos acontecem lá, cara. Vamos brindar.
Vamos.
Vamos.
Mas antes,
peraí, mas para brindar você tem que escolher uma trilha sonora, não
é?
É
verdade. Cara, e não podia ser outra coisa senão Tropicana do Alceu Valença, mais conhecida como Morena Tropicana.
Olha aí.
Que é serviu. Vai ser nossa trilha sonora.
Que eu duvido que todo mundo saiba a letra, porque é uma letra muito complicada, complexa.
Cara, é o que eu falei agora em off pra vocês. Eu copiei a letra pra fazer a minha entrada e percebi, lendo a letra, que eu cantava tudo errado. Que tem um monte de palavra emendada ali.
Trocando de biquíni sem parar, né? Aquelas coisas.
Exatamente.
Saúde!
Obrigado, saúde!
Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Na manga rosa quero gosto e o sumo. Melão maduro,
o uma cerveja dourada, hein, Anselmo?
Uma cerveja dourada, opaca.
A espuma baixa.
É, fez pouca espuma.
Mas, mas ela se mas mantém,
tá,
né?
Tá ainda no copo. Ela é uma cerveja,
né?
que começa assim, você sentindo um malte já logo na entrada, mas ela fica amarga rapidão, né?
Aroma um pouco ácido, assim, né?
Explica aí, Ricardo Shimoishi, você disse que essa cerveja tem o maior jeitão de Sezon mesmo.
Ela tem característica da Sezon. Uma Sezon, que é uma farmhouse ale belga, né? Que é uma cerveja belga típica. Mas que ela não é uma cerveja muito intensa, assim. Ela tem uns sabores bastante ácidos, suaves e uma espuma de baixa consistência. E, assim, não é um estilo que me agrada muito, na verdade.
Não? Ah, eu gosto. Eu gostei dessa cerveja aqui, viu, cara?
Olha o Ricardo adiantando as suas tampinhas. Já dizendo que ele não gostou da cerveja do começo.
Você já tomou suco de umbu, Anselmo?
Eu não tenho certeza. Toda vez que eu viajo para o Nordeste, eu tomo suco de algumas coisas exóticas. E eu não tenho certeza se eu tomei suco de umbu.
Você
é da Bahia.
Não, eu não sou da Bahia. Eu morei em Salvador. Né?
Praticamente. É baiano. Não,
é praticamente baiano.
Sim, adquiri um pouco do axé e da capoeira que eu fiz lá.
Uhum.
Mas...
E das micaretas.
Cara, umbu...
E da skin.
É muito comum no supermercado você comprar polpa de umbu.
Olha aí, cara.
É cupuaçu, umbu... Graviola são os três sabores que eu mais via lá.
Umbu é uma fruta?
É uma fruta.
Isso que eu ia falar, eu tô sentindo falta de saber o que é umbu, porque eu não conheço
umbu
a fruta.
É uma
Se você
fruta,
tivesse olhado o meu roteiro, eu até imprimi uma foto do umbu, cara.
Ah, mas como que eu vou saber o sabor pela foto do umbu, velho?
Eu lembro que alguma vez eu perguntei e falaram que era muito parecido com cupuaçu. Que é o fruto do cupuaçu.
Eu já devo ter provado umbu em algum formato, mas eu não posso afirmar.
O suco de umbu é muito gostoso, ele é azedinho também, assim como
Você que conhece já o sabor do umbu, cupuaçu. Você conseguiu distinguir nessa cerveja aqui o umbu?
Não.
É isso que eu ia perguntar. Se
tô me sentindo uma coletiva de imprensa.
Se, se esse sabor aqui...
Que, é o Dunga que... respondendo.
Se esse sabor que a gente tá sentindo na cerveja, esse aroma é de umbu.
Não, então, eu tô procurando, que faz tempo que eu não tomo, que não é muito comum vender aqui no supermercado a polpa de umbu. Mas não tô encontrando
o aroma,
no sabor,
eu duvido.
Não.
É um aroma cítrico que tem a ver com o lúpulo, tem a ver com...
O aroma é meio ácido, assim. É. Eu acho que talvez de levedura, alguma coisa,
então, esse
assim,
sezon,
do estilo
esse...
dela, né?
Eu achei que essa cerveja é semelhante a algumas sezons que eu já tomei, né?
Sim.
Falei, cara, mas será que tem alguma coisa a ver com umbu? Não me parece, assim. Apesar de ter 10% de fruta, que é bastante, né?
É.
Pra cerveja. Não sei se tem alguma coisa de muito diferente.
Tem alguma coisa que parece um pouco... É carambola. Não parece.
É por causa do cítrico, né?
Nossa, não sei o que é. Mas me lembra um pouco carambola, assim, no sabor.
Uma carambola verde, né?
É, meio madura.
É uma fruta de polpa suculenta e aromática que ganhou seu nome do tupi-guarani imbu, que quer dizer árvore que dá de beber, por sua capacidade de armazenar água no ambiente árido da Caatinga.
Adoro mas as acho palavras, que é adoro as palavras indígenas, né, velho? Tipo, parece que é, 50, é um livro.
Se você voltar um Samuel falando, parece que ele tá descrevendo um cavalo alegórico do carnaval, sabe?
Mas uma coisa importante, o umbu faz parte da história brasileira, né? Vocês sabem que o Antônio Conselheiro, quando tava... Na Guerra de Canudos, isolado, cercado pelas tropas federais, a água que provinha, já que ele estava na Caatinga, né? Boa parte vinha do umbu.
Olha, cara.
Das raízes do umbu, não é?
Raízes do umbu, exatamente, das raízes.
É ali que fica.
Ah, mas
alagado.
É do fruto, né? A cerveja é do fruto, é verdade.
Não, mas
é verdade.
Tá ligado historicamente.
Parte
ali.
Da árvore, cara.
Caramba, hein, cara?
Você que é um geógrafo, manja tudo de história do Nordeste brasileiro,
tudo.
E das lutas por independência do Brasil. Conta a história do conselheiro da Guerra de Canudos, Ricardo.
Pô, eu não sei se vou saber contar inteira, mas...
Não, inteira não, porque nós temos só 35 minutos de programa.
Seja sucinto.
Bom, basicamente, Canudos foi um vilarejo que estava rebelado contra as tropas federais, né? E foi surpreendido por três vezes. Três vezes tentaram tomar a cidade. Ela estava sendo comandada por Antônio Conselheiro, que o Brasil chamava de maluco, de lunático, mas que ele resistia, porque ele montou em Uauá, acho que é sertão da Bahia, se não me engano, se não me falha a memória, e abrigava ex-escravos, indígenas, para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor do que a que os excluídos tinham. Uhum. Né? E...
Uma forma de reintegrar o pessoal.
Isso, então ele foi assim, é uma surpresa que eles conseguiram resistir a três ataques de tropas federais, que tinha muito mais gente, e conseguiram manter a comunidade lá. Antônio Conselheiro acabou morto na terceira investida, mas por três vezes eles conseguiram resistir à reintegração de posse que o governo federal queria fazer.
Talvez porque o umbu fermentava e eles bebiam aquela água. E na verdade já devia ser a.
É. Era praticamente. Praticamente uma vila gaulesa dentro do sertão.
Na primeira investida do governo federal, tiveram 150 baixas do pessoal de Canudos e só 8 militares morreram.
Caramba.
Mas mesmo assim foi considerado uma vitória, porque tropa federal, né, cara?
Porra, proporcionalmente, né?
Ataque a uma comunidade foi, assim, bastante significativo.
Acho loucura o Antônio Conselheiro não ter seguido os conselhos, né? Acabou.
Deu merda.
Minha alma cativa.
Saison Umbu é uma parceria entre a Cooper Cook, uma cooperativa de produtores, a Experimento Beer, que fez a receita e produção, e a Do Design, que faz as articulações entre os produtores da cerveja aí no caso, e o pessoal da comunidade da cooperativa, né? A Experimento Beer, ela cria e desenvolve receitas de cervejas especiais com frutas e especiarias brasileiras. O trabalho é feito em parceria com comunidades produtoras, valorizando a origem e a biodiversidade. Os idealizadores da empresa, Arthur Schuller, Francisco Angelis e Raul Martins, decidiram criar bebidas com conceito e qualidade, não apenas voltadas às prateleiras e ao consumidor, mas com forte interesse em valorizar os produtores e suas matérias-primas. Com essa ideia, eles buscaram ingredientes da flora brasileira, cultivados e colhidos em regime de cooperativa e de agricultura familiar, para incluir a produção cervejeira. A Saison Bull tem 10% de fruta, como a gente falou, né? Então, não é assim, não é fake, né? Eles colocaram bastante fruta para fazer essa cerveja.
Você falou que eles trabalham sempre nesse estilo, porque eles têm outras cervejas, Anselmo, que levam essa mesmo...
Sim, a de Umbu é um projeto piloto de uma linha de produtos que já tem outra cerveja, que é a de Murici, entre os ingredientes, e outras três em fase de desenvolvimento. Mas essas três eu não sei quais são os produtos.
Achei bem legal a iniciativa, a ideia, projeto. Né? O projeto em si, achei bem bacana.
Ela está sendo testada desde o ano passado, cara. E passou a ser produzida em Minas Gerais, porque a Experimento Beer é de Minas Gerais, em lotes de 1.500 litros pelo pessoal da Krug Beer. A gente já fez Krug Beer? Não, né?
Fez o quê?
A Krug, né?
Já fez design, já falei design cerveja da Krug Beer, mas a gente ainda não fez programas com a Krug.
Ô Anselmo, sabe qual é o seu slogan da cerveja Munici? Aqui é trabalho.
Porra. É verdade.
Porra.
Pô, devia ser. Porra. A Krug Beer que fica lá em Nova Lima, em Minas Gerais, né? E, mas quem acompanha todo o processo é o pessoal do Experimento Beer.
Então, Experimento Beer que é lá de Salvador.
Não, Experimento Beer é de Minas Gerais. De Minas. A cooperativa é da Bahia.
Da Bahia,
né?
Da Bahia.
Experimento Beer é da Skin, que lembra? Tinha experimenta. Experimenta.
É verdade, vou ter que propaganda horrorosa, né, cara? Ó, então deixa eu falar aqui pra tirar as dúvidas sobre a Cooper Cook. Cooper Cook é uma cooperativa com sede em Uauá. Olha aí, outra palavra indígena difícil.
Uauá, que quer dizer que fica... nuvens baixas que cobrem as montanhas quando a chuva está prestes a cair, né?
É. E alimentam as raízes do pé de umbu.
Isso duas vezes. É.
E que regam os pés de umbu, né?
A cooperativa tem 150 associados de 18 comunidades diferentes no semiárido baiano, que envolve mais de 300 pessoas sob a orientação de produzir iguarias com qualidade de alto valor agregado. É o que a gente chama de economia criativa, né? É o pessoal envolver o produtor, envolver todo mundo num processo que se produz gerando cada vez um produto, um valor agregado num produto cada vez maior, né? Você começa lá no produtor, não só vendendo a fruta, até chegar a algo de valor agregado, como é a cerveja.
Eu acho isso, esse tipo de projeto bastante importante para ajudar no desenvolvimento do país, né?
Sim.
É, quando você vai para os confins do Brasil, eu senti bastante isso quando eu fui para Jericoacoara, então no caminho de Fortaleza até Jericoacoara, eu vi aquelas comunidades no meio do caminho e ficava pensando do que esse povo vive.
São
o quê?
São uns 200 quilômetros de
Fortaleza? Ah, não me lembro mais, mas é longe. É longe.
Eu ficava pensando... Pelo tempo que demora, deve ser uns 6 mil quilômetros, né?
Demora pra caramba.
É, são umas 3 horas, né? 3, 4 horas.
Acho mais ou menos isso, umas 3, 4 horas.
A gente falou disso recentemente num programa ou não era programa quando a gente conversou?
Não me lembro.
Acho que podia ser um bate-papo.
Mas enfim, eu acho que é importante ter esse tipo de projeto porque ajuda a fixar o homem na sua própria região.
Sim.
Né? Eu não sou absolutamente contra a imigração. Acho que isso acontece normal. A pessoa quer ter uma vida nova. Mas é preciso dar condições pro cara que quer ficar na sua terra poder ficar lá.
Sim, verdade.
Então, projetos desse tipo ajudam ao desenvolvimento de várias regiões do Brasil. E não só dos polos industriais que a gente tem hoje.
E acaba valorizando várias culturas, esse tipo de coisa que a gente não tem por aqui, né? Por exemplo, se a gente quisesse fazer uma cerveja... Não ia nunca conseguir, né?
Perfeitamente, acho importantíssimo. Acho uma iniciativa bem bacana.
Como amava um sonhador, sem saber porquê.
O umbu é o carro-chefe da produção, cara. E eles fazem compotas, geleias e doces que são fornecidos para alimentação escolar. E assim, vai para um monte de revendedor, inclusive o supermercado Gente Feliz. Eu não lembro de ter visto lá, né? Mas parece que vende coisas da cooperativa, coisas feitas com umbu. Eu não sei, na prateleira de doces, em algum lugar.
Olha
Acho
aí,
que não no suco.
Na próxima vez eu vou procurar pra ver se eu encontro.
Eu
agora
também
fiquei curioso.
Também vou. E nem vai ser quando tiver promoção de 40% de desconto.
Não, não.
Fake da
Será
cerveja,
que vai ter promoção de compre dois sucos, o terceiro você paga tem 80% de desconto.
Compra dois ADs e ganha uma cerveja de umbu.
Ai, cara. A maioria dos umbuzeiros da região tem mais de um século de existência, né? E continuam produzindo. Eu não conhecia a árvore. Assim, a gente conhece pouco da história cultural, social e produtiva de várias regiões do Brasil, né? Essas coisas locais têm a sua história, o seu valor, a sua importância, que acabam não chegando nos grandes centros. Então, esse tipo de serviço, de produto, de empreendimento que, por exemplo, o Experimento Beer faz, é algo que tem muito valor, né? Porque não é só a cerveja, é todo o investimento social e cultural e toda a difusão disso para outros públicos, outros mercados e outros grupos sociais.
Mesmo aquela música que você estava cantando lá do Tropicana, Morena Tropicana, ele fala de várias frutas lá. Que eu acho que boa parte das pessoas não sabe nem o que é, né?
É verdade.
Sapoti, ele fala de mel de Uruçu, né? Umbu, cajá. E é legal que a gente possa ter acesso a esse tipo de produto.
Ele fala de jabuticaba, que o pessoal do Jabutipa já aproveitou.
Já copiaram, né, cara? Esses caras.
É, foda.
Ô, Ricardo, Ricardo Timurich, eu escolhi essa canção em sua homenagem. Você que é um grande admirador do Alceu Valença e da música popular brasileira.
Ah, eu gosto de música popular brasileira.
Não, mas eu também gosto. Tô falando, mas tô brincando. Eu tenho discos do Alceu Valença, já fui ver shows do Alceu Valença, eu gosto dele.
Fala, ô Rica, então pede uma outra música pra gente colocar aqui no fundo, aqui no episódio.
Uma outra música? É. Manda a anunciação, então, do Alceu Valença.
Olha aí, Rica.
Ah, muito bom, anunciação
fundo,
é bom, hein?
Foi fundo.
Quer cantar um pedacinho, Ricardo?
Ah, eu não sei cantar.
O Ricardo é japonês, cara, e japonês adora karaokê. Eles adoram ficar cantando a música.
Mas eu não sei cantar, não.
A fuma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento.
Ô, Renato Martins,
diga.
Diz pra gente, hoje a gente tá gravando onde? Hoje onde? É no Pier?
Cara, não, hoje a gente inovou, né, 3, cara? 7. Hoje a gente fez uma coisa que a gente nunca fez antes no Beercast, não é?
É verdade.
Porque pela primeira vez, cara, a gente tá gravando um episódio e iremos fabricar uma cerveja.
É verdade.
E a gente não tá em qualquer lugar.
Onde
a gente tá?
Estamos na ABC.
Mais conhecida como...
Academia Barbante de Cerveja.
Olha só que honra, hein, cara. O legal é que é o seguinte, a gente veio hoje na Academia Barbante gravar esse episódio aqui dessa cerveja que a gente ganhou do pessoal, um abraço pra eles. E vamos braçar uma cerveja.
É verdade.
E já queremos deixar aqui o nosso convite. No mês de dezembro, o Beercast vai fazer um evento. Vocês não... Cara, ó, vocês não têm ideia do que vai acontecer.
Não,
bicho,
vai ser um evento inesquecível. E com a melhor cerveja, o Beercast já fez cerveja experimentalmente, mas agora ele vai fazer a melhor cerveja que ele já produziu e de um jeito muito especial. Cara, a gente tá aqui na Academia Barbante de Cerveja, que é uma escola, e tem também um bar e uma micro cervejaria, onde quase uma cervejaria, uma micro cervejaria escola, né? Onde o pessoal que faz curso produz cerveja.
Exatamente.
Nós aqui estamos praticamente inaugurando a produção de cerveja dentro dessa cervejaria. A cerveja do Beercast vai ser produzida aqui dentro da Academia Barbante.
Tá todo mundo convidado para esse evento no mês de dezembro e vai todo mundo poder provar, cara, essa cerveja que a gente tá fazendo aqui hoje.
Não estamos fazendo uma cerveja só pra nós. Nós estamos fazendo uma cerveja pros nossos ouvintes. As pessoas vão poder beber uma cerveja muito especial.
Dá pra dar uma dica da receita ou não?
Dá, fala aí.
Acho que é o Rica, né? Dá uma dica aí, Rica.
Cara, essa é uma cerveja muito especial. Ela tem uma levedura, dois maltes, três lúpulos e quatro malucos envolvidos nela.
Aê! Genial, hein?
É genial. Pra vocês que cobravam da gente, a gente é muito cobrado. Pô, vocês não braçaram mais uma cerveja. Depois da pavê de copo, não teve outra cerveja. Agora vai ter. E vai ter de um modo ainda mais especial do que foi a primeira.
Muito especial. Não deixem de comparecer aqui no mês de dezembro.
Muito bom.
Fica aqui nosso abraço, né, pro Marcelo, que,
sim, né, que, enfim, Marcelo Stein,
que nos permitiu estar aqui hoje gravando e fazendo essa cerveja.
Marcelo
aqui,
um Stein, que já foi entrevistado por nós no episódio do Beercast passado, falando da Paulistânia, do Italy, da Academia Barbante. Sim. Ele que nos convidou e cedeu espaço pra gente produzir nossa cerveja aqui.
Isso,
a
isso
gente
mesmo.
É muito grato e está desenvolvendo projetos em parceria.
Muito legal. Anjo sussurro no meu ouvido.
Eu não duvido já isso dos teus sinais. Cara, esse projeto da Experimento Beer foi alinhavado pela Do Designs, um escritório especializado em design e marketing que trabalha com comunidades no interior do Brasil e da América do Sul desde 2003. Olha, é interessante esse trabalho, hein? Eu sei pouco a respeito da Do Designs, eu acho que é assim que se diz, se pronuncia, né? Mas o trabalho deles parece ser bem interessante e importante. A articulação da cervejaria com outras cooperativas segue o mesmo caminho, tendo as costuras feitas pela Do Design. Olha só, a gente conversou nessas últimas semanas com o Arthur Schuller, que é um dos sócios do Experimento Beer.
Sim, ele que mandou as cervejas pra gente, né?
Ele deveria estar aqui pra gente gravar uma entrevista. É assim que devia acontecer, né? Ah, foi tudo por intermédio do Luquita da cerveja. O Luquita, ele insistiu porque ele conheceu o pessoal da Experimento lá em BH, quando ele foi junto com o Alexander do Bertone num evento lá, que eu não lembro o nome do evento.
Que o Atila escreveu pra gente no nosso blog. Quem quiser, tem o link aí.
Como que era mesmo?
Tem o link e a postagem do Atila lá.
Esqueci o nome.
E eles indicaram. Olha só, as coisas no mundo da cerveja vão se... Um conhece um, que conhece outro, que apresenta outro, a gente acaba ficando assim, com pautas vindas de lugares distantes.
Mas foi bom no final ele não ter vindo, porque agora a gente pode falar mal da cerveja.
E é verdade, a gente... Como se a gente não falasse mal quando o pessoal tá
preso. É verdade.
Mas é uma pena, mas quem sabe em outra oportunidade. O Arthur tá aí em São Paulo fazendo o lançamento, mas não casou os horários pra gente poder fazer a gravação.
Se você ficou curioso, vai lá amanhã no EAP, conversa com ele, conhece ele.
É verdade, é uma boa oportunidade pra ter um encontro pessoal.
É, isso aí.
O Gustavo Aparecido Passe.
Sidão. Maminha, você, Mr. Maminha, lembra?
Mr. Maminha.
Lembra do Mestre Maminha?
Eu não sabia. Me chama de Mestre, por favor. Mestre Maminha. O Gustavo Aparecido Passe, você que tem um pé na Bahia, você que, se tivesse nascido no sertão, na Caatinga, lá no semiárido nordestino, você que ia ter dificuldades lá, mas que ia poder matar sua sede bebendo a água que vem das raízes do umbuzeiro. É umbuzeiro? Eu não
umbuzeiro.
Pesquisei isso, cara.
Umbuzeiro.
O nome da cerveja é graveteiro. Eu achei que graveteiro tinha relação com umbu, mas não tem.
Eu achei que graveteiro era o nome da árvore.
O graveteiro é o nome de um pássaro. É o nome de um pássaro.
É o nome do pássaro e o nome do projeto que envolve as outras cervejas. É.
Ah, legal.
Então,
um projeto também de móveis planejados, que se faltar o graveteiro...
Não é, no quarto sem graveteiro não tem onde guardar as roupas, né? E aí, Gustavo Passe?
Olha, eu achei ela bem refrescante, uma cerveja... O drinkability dela eu achei bem legal, viu, Rica? Eu achei bem legal. Esse lance cítrico dela, que o Renato comentou, de lembrar um pouco carambola, né? Também eu fiquei com o carambola um pouco na cabeça.
Eu também
umbu,
fiquei
não tô
agora
lembrando como que era o suco. Eu tomei muito suco de umbu lá em Salvador.
Esse pessoal,
mas eu gostei
cidade,
bastante. Eu achei,
né,
ela bem refrescante pro verãozão aí que a gente vai curtir, que dizem que vai ser o mais quente de todos os tempos, né?
Sim.
Vai cair legal. E eu dou 4 tampinhas pra ela. E eu harmonizo ela com um pé de quê? Que era aquele programa da Regina Casé que tinha na... Era TV Futura, né?
Como que é? Pé de
quê? Pé de quê?
Ah.
Que ela ia justamente explorar um pouco do que tinha de cultura regional em cada pedacinho do Brasil. Era bem legal.
Olha, talvez eu já tenha falado do umbu. E do graveteiro.
Pode ser, mas não deu tempo.
Você assistiu isso na TV Cultura?
Na verdade, o meu pai, ele...
Você tem maior cara de Cartoon Network.
Isso que eu ia falar, é uma surpresa ver que o...
Não, sabe por que assistia também? Porque depois de alguma coisa que eu tava muito interessado em assistir, vinha esse programa dela. Então você era meio entubado a assistir, entendeu?
Eu achei que era algo do tipo assim... O Gustavinho fazendo arte em casa e o Gustavão pai falando assim: hoje vai ficar sem TV a cabo, vai ser obrigado a assistir TV Cultura.
Eu queria falar uma coisa que não combina muito comigo, é TV Cultura, né? Já dá, o pessoal dá pra saber. Mas é isso aí.
E você, Ricardo Shimoishi?
Na verdade, Saison não é uma...
Veja bem.
Não é um estilo de cerveja que me agrada muito, né? Eu tenho a impressão que as Saisons têm... Assim, a cara de uma cerveja muito caseira, assim. Parece que eu tô tomando uma cerveja que o cara...
Uma cerveja rústica.
É. Mas é isso, perfeito. Parece uma cerveja bastante rústica.
Mas aí você tá criticando os nossos amigos cervejeiros caseiros? Você acha que tudo que eles fazem,
não,
assim...
Não,
é... Eu percebi isso aí, Anselmo. Eu não queria falar nada, mas já que você falou, isso aí mesmo.
Não, tem gente que faz cerveja muito boa, mas... Sabe a primeira cerveja que o cara faz? Essa impressão que eu tenho da Saison. Então é uma cerveja interessante.
Não, mas
rústica.
Aí é do estilo e não da cervejaria.
Não, é do estilo. Tem gente que gosta e não tem nenhum problema com isso. Mas pra mim não me agrada tanto. Então, e ela é bastante Saison, né? Assim, é uma cerveja rústica, bastante cítrica, espuma baixa. E pra mim é 3 tampinhas. Não é um estilo que me agrada muito.
Ô Rica, ela é bastante Saison e ela é feita com amor, cara. Pode ter certeza.
Olha, ele tem que harmonizar com a Rosa agora, hein?
Não, eu vou harmonizaria ela em homenagem aos meus amigos nordestinos com peixe na telha.
Olha, mas isso é um prato nordestino?
Acho que é, não é?
A gente come até em Piracicaba.
É?
É, Piracicaba. Lá os filhotes da...
Bom, eu pelo menos conheci esse prato lá no Nordeste.
É mesmo?
Peixe na telha.
Pelo jeito todo mundo vai harmonizar com o peixe hoje.
E você, Renato Martins?
Cara, eu gostei da cerveja. Uma cervejinha honesta dentro do... Bem quadrada dentro do estilo dela. Uma cerveja refrescante, que nem o Gu falou. A Saison, ela tem um finalzinho... Essa daqui também tem um pouco disso. Ela tem um finalzinho um pouquinho seco, assim, né? Então isso também tem a ver com o que o Gustavo falou, de trazer mais drinkabilidade e tal. Achei uma cerveja bem gostosa, cara. Pena não conhecer essa fruta, assim, pra saber se... Se dá pra perceber ou não,
né?
Então. Vou ter que procurar o suco no Pão de Açúcar.
Pô, mas 10% é bastante coisa, né?
20, não é?
10%.
É, mas pô, gostei bastante. Pelo trabalho todo, assim, vai ganhar minhas 4 tampinhas também.
Como eu tô piadista hoje, pode ser que os 10% ficou pro garçom.
Minha harmonização, cara, vai com pintado na brasa.
Olha, tá todo mundo peixe hoje.
Tá todo mundo peixe.
Mas você come peixe?
Eu como.
É mesmo?
Não, peixe de qualidade. Não me vem com sardinha, com pescado, né?
Ué, bicho? Mas pô, sardinha é um peixe de qualidade. Não,
sardinha,
cara.
É bom, pô.
Eu gosto de salmão, eu gosto de pintado. Eu gosto dessas coisas.
Salmão com hormônio ou sem hormônio?
Não é hormônio, é...
Hormônio.
O Rica, pô...
Ah, não, antibiótico.
Antibiótico. Eu tenho problema de amígdalas. Aí já...
Depois que eu comecei a comer salmão, nunca mais tive dor de garganta.
E você, Salmão Meido? Conta aí pra gente.
Cara, eu achei legal. Eu gosto dessas cervejas com o final seco, como é a Saison. Mas o que acontece? Eu acho que esse estilo de cerveja não é a primeira vez que eu tenho a mesma impressão. É mais ou menos assim. Você almoçou, aí você foi lá e escovou os dentes. Aí teu amigo chegou e falou, experimenta essa cerveja que eu trouxe aqui. Eu falei, né, acabei de escovar os dentes, experimenta que é boa. Aí você experimenta e aquele amargo parece ser de algo que é de fora da cerveja, né? Parece que é aquela coisa da pasta de dentes que você escovou. Mas isso é uma impressão e uma metáfora e uma relação que não, é muito superficial. A cerveja é mais do que isso, mas você precisa aprender a gostar dela. Eu gosto do final seco. Eu também, como o Renato,
não,
eu não consigo...
Não, você não me come não, bicho. Você é louco?
Como é em casa, isso, mano? Pode.
Que negócio é esse, rapaz?
Garrafas de cerveja de César.
Você é louco, bicho. Nem me levou no cinema ainda.
Eu, como o Renato, também não sinto umbu. Aqui nessa cerveja, né, cara?
Eu como o Renato e também o seu umbu.
Eu como o Renato sei. E também gosto de salmão.
Mas na jabuticaba a gente também não sentia a jabuticaba.
É
na cerveja de maracujá que deveria ter aroma.
A maracujipa, por exemplo, você sente o maracujá.
Mas é por causa do maracujá.
Mas o lúpulo também remete a isso.
Ajuda, então fica tudo mais difícil. Ali, né? Mas eu gostei, eu dou 3 tampinhas e uma amassada pra ela. E minha harmonização eu roubei da internet.
Que vai ser?
É ceviche de linguado e umbu.
Cara,
é assim, ó, junte numa vasilha, iguais quantidades de suco de limão, suco de laranja e polpa de umbu. Cubra o peixe com esse caldo de frutas, tempere com um pouquinho de molho de soja. Que deve ser shoyu, né?
Sim.
É, deixe marinar uns minutos até que o peixe cozinhe no ácido das frutas e sirva.
Olha só.
Pô, parece excelente, ser uma receita que você podia fazer do mesmo jeito sem umbu.
Dá pra botar um
pimentão. Porque você já colocou o limão.
Ô, Rica,
colocou
a laranja. Dá pra botar o quê? Um pimentãozinho, uma cebolinha dá. Roxa. O que mais?
Isso, cebola roxa.
O Ricardo é quase um dá peruano, ceviche. Porque ele faz ceviche quase toda semana.
Eu gosto de ceviche. Colocar um camarão também fica bom. Ah, apesar do Renato não gostar, né?
Rica, você que já morou até no Japão, não foi?
Morei um ano lá no Japão.
Eu sempre falei a minha vida toda shoyu. É shoyu mesmo?
Shoyu.
É shoyu, mas no japonês você não tem muito problema em relação a isso, né? Por exemplo, você fala travesseiro, eu falo makura. Mas tem muita gente que fala makura. E normal, se você falar, vai ser compreendido perfeitamente. Então se é paroxítono, oxítono.
É porque dentro do Japão, dependendo da região, norte, sul tal, você pode ter muita diferença de pronúncia também.
Tem muito sotaque, tem.
Então o pessoal vai se entendendo. Assim,
a gente fala yakisoba, mas só o macarrão é soba, não é?
Soba é o macarrão, isso.
É, então.
Yaki é na verdade,
yaki é frito. Pimentão, cebola, frito. Carne. E amendoim.
É tipo tupi-guarani.
Yaki é tradução literal de China in Box.
Yaki significa frito no shoyu a 48 graus Celsius.
E começa aqui mais uma leitura de e-mails e garrafadas do Beercast. O que nós tivemos essa semana, Renato Martins? Você que foi o responsável para responder para a galera lá no nosso blog, as mensagens que a gente recebeu, os e-mails e tudo mais.
Pois é, cara, teve muita gente escrevendo para a gente, muitos e-mails. Vou ler só alguns aqui, ó. Por exemplo, o Gabriel e o Rodrigo, cara, eles estavam meio inativos aqui no nosso blog, eles sempre escrevem pra gente, essa semana já voltaram aqui, mandaram um alô pra todo mundo. E teve uma mensagem legal, cara, do Daniel Córdoba, que escreve pra gente aqui no blog às vezes também. Ele falou assim...
Às vezes ele escreve todo dia, escreve em todo lugar, escreve toda hora. Ele manda mais mensagem pra gente do que pra noiva dele, a Thaís.
Não, ele escreve colunas, né, também.
Ah, também.
O Daniel disse que se algum dia alguém for pra 13 Tilhas lá em Santa Catarina, vai reparar que a flor de Edelweiss, olha aí, que é o episódio que a gente gravou com a cerveja do Gustavo Passi, tá em todo lugar essa flor. E, na verdade, ele quis dizer que essa é uma flor, tá? É uma flor tradicional lá dos Alpes.
Isso.
E reza a lenda que o homem, para provar seu amor pela pretendida, deveria escalar as montanhas e trazer para ela uma dessas flores, cara. Ele falou que muitos não voltavam dessa jornada perigosa. Ô, louco, hein?
A história é bonita, mas o Luquita emendou aqui.
Cara,
os caras morriam pra pegar uma flor que nasce em qualquer lugar.
Eu queria saber, eu já citei uma vez, queria saber se o Daniel Córdoba já se aventurou desse jeito pra dar uma flor pra Thaís e Dalezen.
Olha,
que
aí.
É a noiva dele, cara.
Seria justo,
lá,
hein?
A Thaís é uma grande heroína, porque ele foi viajar pra Bélgica e eles iam de carro e ele ficava lá bebendo e ela ficava dirigindo o carro. Olha só.
Caramba, isso que é parceira.
É isso que é parceiro, parceiro de...
Merece muitas Edelweiss essa daí.
Merece mesmo. Ô Ricardo, a gente ganhou presente.
Cara, a gente ganhou um livro, né? Essa semana a gente recebeu do jornalista Altair Nobre, lá do Rio Grande do Sul, um livro que é um guia das cervejas brasileiras premiadas. É um livro bem bacana, tô com ele aqui em mãos, né? E ele fala de todas as cervejas que ganharam prêmios nacionais e internacionais das cervejas brasileiras. E ele fez uma seleção aqui. Eu vou dizer que a segundo lugar que mais ganhou prêmio é a Eisenbahn Dunkel.
Ô, louco.
A que tá em primeiro lugar, cara, você compra o livro e se você vem ler aqui, pô, pessoalmente, porque o Altair precisa vender um pouquinho do livro também, né, pô? E você, Anselmo, tem alguma coisa de e-mail pra ler pra gente aí, de interessante?
Cara, a gente recebeu a semana passada, olha só, o e-mail chegou quando a gente tava gravando a leitura de e-mails. Mas quando essas coisas chegam muito assim em cima da pinta, não dá tempo de falar, né? O Matheus Martins Simões escreveu lá pra gente, boa noite, né? Boa noite, como agora, uma semana atrás. Meu nome é Matheus, sou de São Vicente, São Paulo. Consegui ouvir todos os Beercasts neste último mês e já estou aguardando o episódio que sairá amanhã. Vocês fazem um trabalho muito legal. Tanto que, graças a vocês, um amigo e eu começamos a apreciar as cervejas artesanais e matar nossa curiosidade com os vários estilos. Ô, Renato Martins, ele conseguiu ouvir todos em um mês, né? E o mês não tinha nem acabado, cara. Ele mandou. Como a gente já tem 120 episódios, quantos episódios ele teve que ouvir por dia, hein?
Porra, cara, eu vou te falar que... Nem, ele
120
ganhou
de, não, 130.
É, ele ganhou de mim, cara, porque eu tenho que editar, eu tenho que escutar 4, 5, 6 vezes o mesmo episódio, ele conseguiu ganhar, cara.
É, ele tava aí numa média de ouvir 4 episódios por dia, aquela coisa, café da manhã, almoço, janta e ceia. É, a gente o dia inteiro no ouvido do Matheus. E aí o Matheus disse que estará lá com um amigo dele no Octoserva Conserva, onde serão servidos 600 litros de cervejas artesanais, né? E ele deu lá o link do blog, né? Então, eu acho que é mais fácil pro pessoal acessar o blog é pesquisar no Google, nosso amigo Google, Conserva 2015. Aí vai poder ter mais informações sobre esse evento aí. Matheus, muito obrigado, abração para você. Espero que você continue curtindo os nossos próximos 130 episódios nos próximos anos aí, mas agora você vai ter mais tempo para conseguir relaxar e ouvir em paz.
Muito bom. Ô, Selma, me pergunta se eu vou nesse evento aí.
Você vai nesse evento aí, ô Renato Martins?
Com cerveja.
Coloca aí, ô.
Bom, falando em evento, a gente deu um monte de spoiler aí sobre um evento que o Beercast tá promovendo, não falando?
É verdade, cara. Putz, e esse daí é um negócio terrível, né? Porque a gente tá 3 meses lá, já faz um tempão guardando segredo de uma coisa, e agora começou a dar spoiler, mas assim, com a fofoca na ponta da língua pra sair falando e não podia falar, né? Porque ainda não tava organizado, e agora já tá organizado.
Olha aí, que beleza!
Um dos eventos mais incríveis que o Beercast já promoveu. Diz aí o que a gente vai fazer, Renato Martins.
Cara, nada mais, nada menos do que uma junção entre a maravilhosa Cozinha de Jack e Beercast, cara. Olha só que alegria, hein?
Olha só, comida e bebida e gente da podosfera e da YouTubosfera, né? O canal de culinária do Tucano. O Tucano, aquele tão famoso membro do Nerdcast, né? Do podcast Nerdcast. A gente entrou em contato com ele há bastante tempo pra organizar um evento juntos. Ele topou, achou a ideia legal. A gente se juntou com o Marcelo Stein lá da Academia Barbante de Cerveja e organizamos tudo, cara. A gente vai fazer o evento lá no espaço da Academia Barbante de Cerveja, lá no bar que eles têm lá na micro cervejaria que eles têm dentro do espaço. Vai produzir uma cerveja e vai ter uma gravação ao vivo de um evento da maravilhosa Cozinha de Jack no dia 12 de dezembro. É coisa pra caramba, vai ser muito legal.
Gravação ao vivo da Cozinha de Jack, bebendo uma cerveja exclusiva do Beercast.
Caraca. É isso daí. Olha só, a gente vai falar disso pra caramba. Toda hora, em todo lugar, a gente vai ficar falando disso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, nós não vamos entrar em todos os detalhes aqui, mas os ingressos já estão à venda. Pesquise no nosso blog, lá na nossa fanpage, no Facebook, no Instagram. Todo lugar vai ter dica de como você faz pra acessar a nossa loja e comprar o ingresso. Fique ligado, a gente quer ver a casa lotada, temos certeza que todo mundo vai se divertir.
Mas uma coisa importante é que a quantidade de convidados é limitadíssima. Se você tá afim, se você curte a Cozinha de Jack, se você curte o Beercast, se você quer aprender alguma coisa sobre fabricação de cerveja lá com o pessoal da Barbante, que é um pessoal top, corre, porque os ingressos vão acabar.
E vão acabar super rápido, porque eu lá o espaço não é gigante, mas o evento é muito legal.
É isso aí. Corre lá, ó, vem conhecer a gente, vem tomar uma boa cerveja, vem aprender a fazer o hot dog, cara, que o Tucano vai fazer na hora lá pra você. Puta, imperdível, né, cara? Não tem como, imperdível, né? Imperdível.
Cara, eu não jantei, tô vendo a foto do hot dog aqui, já tá me dando água na boca. Tá,
merda. É isso daí,
vai lá, participa com a gente.
Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo porque o passado.
É isso daí, olha só, mais uma cervejinha interessante, muito brasileira, a gente. Sim. Muito brasileira, falou estilo belga, mas muito brasileira a gente trouxe aqui para os ouvintes do Beercast. A gente agradece.
Belgo-brasileira.
Belgo-brasileira, nordestina.
Não, muito importante o projeto, a cerveja é interessante, o projeto é mais, ainda mais. Eu acho isso aí. A gente tem que valorizar esse trabalho.
Bem legal.
É isso daí, obrigado ouvintes por ter ficado com a gente até agora. Comprem na loja Beer... Olha, vocês reclamaram que eu falo errado, né?
Como é que é o certo,
loja
então, vai?
loja.beercast.com.br
Agora acertou.
Olha, tem a camiseta do Cervejeiros, uma das mais lindas camisetas que nós
promovemos. A gente não tava falando aqui, cara, agora há pouco de...
E que a cerveja é genial.
Cerveja genial,
É isso daí.
A coincidência é isso.
Talvez seja.
Vamos... Tá chegando a Genius Beer.
É isso daí. Vamos agradecer o pessoal da Academia Barbante de Cerveja que cedeu o espaço pra gente. E as palavras finais do nosso episódio vão ser ditas pela Regina Marishimoishi.
Galera, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. Saiba mais sobre o Beercast em www.beercast.com.br. Ouça o podcast semanal que produzimos e divirta-se com o nosso papo bar descontraído. Em breve nos encontraremos novamente. Abraços a todos.
Dá um tchau em japonês.
Tchau, valeu.
Ô, Rica, deixa ela dar um tchau em japonês.
Sayonara.
Agora toda a família Rica Shimoishi já participou do Beercast.
Né?
A Cacá, o Felipe e a Regina.